ar no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Luciana Zocaibe.
Muito boa noite para você ligado aqui na Rádio Nacional. Está no ar no Mundo da Bola. Eu sou Luciana Zogaib, estarei ao lado de Raquel Mota. O programa hoje que tem trabalhos técnicos de Jorge Brum, a produção executiva de Luiz Ferreira e Wagner Gomes. E a gente começa falando, fazendo nosso passeio pelo esporte nacional e internacional. Chegou a hora do...
O que vem por aí?
E o que vem por aí é mais um jogaço da Copa Libertadores da América aqui nas ondas da sua Rádio Nacional. A partir das 9h15 da noite, a emissora mais querida do Brasil abre o show de bola nacional para as emoções de Botafogo e Peñarol, com a narração de André Luiz Mendes, as reportagens de Bruno Mendes e os comentários de Rodrigo Ricardo. E é o nosso RR quem traz toda a expectativa do jogo aqui pra gente. Boa noite pra você, Rodrigo!
Salve, Luciana e fã do No Mundo da Bola. Antes de falar de futebol, precisamos pedir todo o rigor da lei e da justiça pelos atos criminosos cometidos por esse grupo de torcedores do Peñarol. Queimaram ônibus, motos, roubaram camelôs e quebraram quiosques. Um verdadeiro terror hoje na Praia do Recreio. Esses bandidos precisam ser deportados e proibidos de voltar ao Brasil. E precisam ainda indenizar as pessoas que foram atingidas por todo esse vandalismo. O Brasil e o Rio de Janeiro amam receber estrangeiros. O povo uruguaio é nosso irmão sul-americano. Mas esse tipo de gente que fez o que fez hoje não pode ser bem-vinda em nosso país. Voltando a falar de futebol, Lu, Botafogo e Peñarol têm tudo para ser um duelo histórico. O Glorioso nunca chegou a uma final da Libertadores e tem pela frente um adversário que já conquistou 5 vezes a competição. Apesar de toda esta tradição, o Peñarol não vence há 4 décadas a Libertadores. O momento do Botafogo é melhor. O Glorioso está na competição depois de passar por Aurora da Bolívia, Bragantino ainda na fase preliminar. Fez uma fase de grupos razoável, classificou-se em segundo lugar e depois passou por Palmeiras e São Paulo na disputa de pênaltis. O time vem de um empate frustrante contra o Criciúma em 1-1 no Maracanã. Mas tem males que vêm para o bem, porque de certa forma já treinou à vera o que é encarar uma retranca. A tática do Peñarol do Diego Aguirre vai ser a mesma que usou para eliminar o Flamengo, tentando levar um empate ou até mesmo uma vitória para Montevidéu, como conseguiu no Maracanã diante dos rubro-negros com um gol de Javier Cabrera, que machucado está fora do jogo de hoje. Mas desta vez o jogo vai ser no tapetinho botafoguense, no gramado sintético do Nilton Santos. No seu campo, o Glorioso sabe os atalhos e conhece bem como a bola corre. O técnico Arthur Jorge tem uma dúvida na lateral esquerda, entre Alex Telles ou Cuiabano. Se Cuiabano foi o mesmo jogador do início da temporada, antes de se machucar, ele deve ser o escolhido, porque é um jogador que apoia mais o ataque e também tem um ótimo chute de fora da área. O Botafogo precisa de calma, controlar a ansiedade na hora de finalizar. Se criar como costuma criar e acertar o pé, ousaria dizer que o Botafogo pode construir uma vantagem como fez o Galo contra o River Plate. É possível sim uma final brasileira e alvinegra em solo argentino. Valeu, Lu! Um abraço! Tchau!
Valeu, RR! Vamos começar pelo começo, né? Como disse o Rodrigo Ricardo, uma briga generalizada envolvendo os torcedores do Peñarol. Torcedores não, né? Os marginais que vieram do Uruguai para fazer essa algazarra aqui no Rio de Janeiro e causaram prejuízo, né? Foram conduzidos à delegacia de polícia e vão ser encaminhados para fora do Rio de Janeiro, para fora do Brasil, não irão ao jogo, né? Não foram todos os que vieram, né? Ainda tem uma outra parte que estava também em Copacabana, enfim. Mas é um absurdo, né?
Pois é, boa noite, seu Gabi, boa noite a todos que nos acompanham em mais um No Mundo da Bola. É um absurdo, sem dúvida alguma. Você não pode falar um indivíduo desse de torcedor, né? Porque isso aí não é um vândalo, né? É um... Eu vou falar uma palavra aqui, até que o nosso querido Luiz Ferreira falou, mas eu não posso falar, ó, no ar. Mas é impossível chamar um indivíduo desse de torcedor, né? Primeiro que ele traz um ambiente nada saudável para uma festa tão bonita, né? Como é a Libertadores, para um momento tão importante para a torcida do Botafogo, e faz o que faz na orla do Rio de Janeiro, do Recreio, que geralmente é uma área pacífica, que a gente não tem tantos problemas, e aí transforma aquilo num cenário de caos, dando inclusive problemas para a polícia do Rio de Janeiro, que
já muito tem muito, demorou, né?
Já tem bastante, e demorou muito a atuar, tá? Eu me pergunto se fosse uma torcida brasileira, se eles iam demorar tanto assim para atuar. Essa que é a questão.
Pois é, viajaram um tanto, uma tarde de sol bonita no Rio, podendo
Sim,
aproveitar
lindo,
né, a praia, se divertir e assistir um jogo,
rouba quem está lá, aproveitando esse momento, que está de férias, está no momento de repente, de uma folga, de repente, a única folga da semana, e as pessoas, esses uruguaios que...
Vândalos.
Não devem ser chamados de indivíduos que convivem em sociedade e acabam destruindo esse momento de paz do cidadão que está lá na praia, aproveitando, de repente, aquele seu único dia de folga.
Vamos falar de jogo, então, de bola, né?
Que
o Botafogo
é bom, né?
Precisa realmente fazer valer o seu mando de campo e tentar fazer uma vantagem, porque a gente sabe que jogar lá, né, o jogo da volta, é importante que o Botafogo consiga construir essa vantagem, assim como fez o Galo, né, como bem disse o Rodrigo Ricardo. Talvez não tão
elástica,
mas se conseguir melhor, Botafogo tem time para isso. Comparado ao que a gente já viu nessa Libertadores de Botafogo e de Peñarol, é bem plausível, né?
Sem dúvida, né? O Peñarol é um time que ele é bem organizado. Isso é inquestionável, né? Isso ficou muito claro, inclusive, quando o Peñarol jogou contra o Flamengo. A única bobeada que o Flamengo deu foi justamente a oportunidade criada para que o Peñarol fosse e fizesse o seu gol, inclusive com aquela bola nas costas ali do Varela, mas essas cenas de outros episódios a gente não vai comentar agora porque esse jogo já passou. Mas o Botafogo vem de um bom campeonato brasileiro, tem um bom elenco, tem um time organizado e, antes de tudo, tem um time muito motivado para esse título inédito. Então, jogando em casa com o Engenhão lotado e talvez até com esses acontecimentos da tarde, motive ainda mais os jogadores para colocar e mostrar quem é que manda ali, né? Então eu vejo realmente o Botafogo para a noite de hoje como um dos favoritos, inclusive até o título da Libertadores, né? Ontem eu havia falado que eu achava muito difícil o Atlético Mineiro vencer o River, coloquei até que poderia ser um empate, mas o esquema muito para frente do Atlético Mineiro acabou sendo premiado aí. E isso, eu digo, aquele jogo de ontem teve um nome, Deivinho, ou seja, Deiverson, é o cara.
É isso, ainda falando de Libertadores, o Deiverson foi o grande destaque, né, da vitória do Atlético Mineiro sobre o River Plate na Arena MRV. O camisa 9 fez 2 gols, deu um passe para Paulinho fazer o terceiro e, após a partida, Deivinho revelou as orientações da sua esposa antes de cada partida. Vamos ouvir.
A minha esposa, sempre que tem um jogo, né, ela me liga antes, a gente dorme junto, né, celular ligado no WhatsApp, na câmera, né, e a todo momento junto, nenhum momento a gente fica longe, né, a gente tô na concentração, chama no WhatsApp, deixa o celular ali no cantinho, deito e durmo com ela, né, e pra vir pro jogo ela me liga e sempre fala pra mim, não dá toque de cara virada. É, instrução, então, não dá toque de cara virada. Tô falando que já tudo que acontece antes. Não dá toque de cara virada, não cair no chão, não tomar cartão amarelo, não ficar caindo no chão. Então ela me dá muito esses conselhos antes de chegar no jogo, né, no vestiário. Então eu hoje eu tive essa noção, mantive isso que ela falou, né, porque das outras vezes, às vezes eu esqueço, né, que eu me transformo dentro de campo. Então ela, eu já consegui guardar pra mim e consegui fazer isso dentro de campo e as coisas aconteceram naturalmente. Fiz 2 gols, deu uma assistência, o Scarpinha também me segurou ali alguns momentos para eu não extrapolar muito. Então eu fiquei muito feliz por essa instrução que ela me dá, e sempre que ela me dá essa instrução dá certo.
Sempre uma mulher sábia, né, por trás, né, para poder orientar o Deiverson, que em muitos momentos chega a ser hilário, né, o comportamento dele, mas assim, é importante que ele é legal. Algumas coisas são divertidas, mas não pode perder o foco. E muitas vezes ele perde o foco, né, nesses comportamentos. Mas não foi o que a gente viu ontem. Pelo contrário, acabou com o jogo, botou no bolso o jogo.
Botou no bolso. O Deiverson, era o que a gente estava até falando um pouquinho em off, né? é um personagem que ele cria, mas é um personagem que dá dor de cabeça pra muita gente. E ele é um excelente jogador, né? Ele, quando ele quer, ele resolve, ele decide. E aquele bate-papo saudável com a esposa dele, né? A voz da consciência de Deivinho, isso ajuda bastante também. E sem dúvida alguma, o jogo de ontem, pra mim, foi o melhor do ano do Deivinson. Vamos ver, de repente, na final, né? Indo pra final, a gente não sabe ainda se... Por enquanto, até o momento, é a melhor partida dele.
Torcida do Flamengo agradece que Deivinson não vai poder jogar a Copa do Brasil, porque
exatamente,
já jogou pelo Cuiabá, então estará
tá
de fora. Torcida do Flamengo
regulamento
aí agradece.
Regulamento embaixo do braço agradece.
E ainda lá em Minas Gerais, vamos falar da Copa Sul-Americana. O Cruzeiro recebe o Lanús no jogo de ida das semifinais da competição. E o repórter Lincoln Chaves traz todas as informações pra gente. Vamos conferir mais essa aqui no Mundo da Bola.
Menos de 24 horas após o massacre do Atlético Mineiro para cima do River Plate na Libertadores, Belo Horizonte receberá mais um confronto decisivo entre brasileiros e argentinos, desta vez pela Copa Sul-Americana. Daqui a pouco, o Mineirão estará lotado por ao menos 55 mil torcedores celestes para Cruzeiro e Lanús. É a volta da Raposa a uma semifinal continental, 15 anos após eliminar o Grêmio e ir à final da Libertadores daquele ano. E além da possibilidade de levantar a primeira taça internacional desde a Recopa Sul-Americana de 1998, a competição é a oportunidade de conquistar uma vaga direta próxima à Libertadores, o que ficou mais difícil via Campeonato Brasileiro, devido ao empate por 1-1 com o Bahia na última sexta-feira. Com 44 pontos, o Cruzeiro está a 7 do Flamengo, quarto colocado, e a 5 do Internacional, que fecha o G6 do Brasileirão. E o time celeste vive uma fase irregular, sem vencer a 5 jogos. 4 sob comando de Fernando Diniz, com 3 empates e 1 derrota. O treinador, que busca a sua primeira vitória no comando azul, acredita que a equipe tem jogado bem, apesar de os placares ainda não terem sido positivos.
Então a gente não tem muito controle sobre o resultado, mas sobre a evolução da equipe, pelo menos ao meu olhar, é uma evolução muito nítida. A gente espera evoluir mais para quarta-feira e brindar o torcedor com o bom resultado. A gente sabe das dificuldades do jogo, mas eu tô assim confiante na evolução que o time está tendo, na adesão que os jogadores estão tendo. Você vê assim, na data FIFA a gente conseguiu dar uma carga muito grande de treinamento para alguns jogadores. O Marlon conseguiu, melhorou, e principalmente o Wallace. Não quer falar do Marlon, não quer falar do Wallace. E bem treinado, a tendência do Wallace, como de outros, é de uma evolução grande e vai poder ajudar o time muito ainda nessa temporada.
O Cruzeiro tem 4 desfalques certos pro duelo de logo mais. O lateral Vitinho, recuperado de uma lesão muscular, e o meia Japa, que passou por uma cirurgia no pé, estão em transição e deram recentemente início aos trabalhos com bola. O atacante Juan de Neno, que passou por um procedimento no joelho, volta a campo somente em 2025. Já o volante Lucas Romero, expulso no jogo passado da Sul-Americana contra o Libertad do Paraguai pelas quartas de final, está suspenso. Do lado do Lanús, o técnico Ricardo Zielinski, que tem 2 ausências sentidas, o lateral Leonardo Jara e o atacante Eduardo Sálvio, ambos contundidos. A equipe vice-campeã da América em 2017 não vive bom momento e ocupa somente o 22º lugar entre 28 times no campeonato argentino. A bola rola para Cruzeiro e Lanús às 7 da noite. A partida de volta será na próxima quarta-feira, no mesmo horário, no estádio La Fortaleza, e quem avançar no confronto decide o título da Sul-Americana contra o ganhador de Corinthians e Racing. Outro duelo entre brasileiros e argentinos. Lincoln Chaves, de São Paulo, para a Rádio Nacional.
Tá certo, Lincoln. E aí, Raquel, dá pra gente apostar também numa possível final brasileira também nas Copas Sul-Americana?
Não é impossível, Luciano. Como o próprio Lincoln já colocou, o Lanús não faz uma boa fase do Campeonato Argentino. É um time que tem um elenco, assim, até mais fraco, né? Ele tá na 22ª colocação. O Campeonato Argentino é um campeonato bem disputado, bem jogado. Claro que são quase sempre os mesmos, né? Boca, River, mas enfim, o Lanús não tá numa boa fase. O Cruzeiro, claro, também não é o bom e velho Cruzeiro, mas tá ali, né, em umas boas colocações do Campeonato Brasileiro. Então, eu acho que vai ser um jogo que tem tudo pro Cruzeiro avançar e, quem sabe, até com um placar um pouco mais, não tão elástico, mas pelo menos com os 2-0 aí em cima do Lanús e participe para a próxima fase.
Em jogo atrasado do Campeonato Brasileiro, o Fluminense derrotou o Atlético Paranaense e deu uma boa respirada na tabela. Cano voltou a marcar, marcou um gol de queixo, rapaz. O repórter Rafael Monteiro traz toda a repercussão da partida pra gente aqui no Mundo da Bola. Boa noite pra você, Rafa!
Boa noite, Luciana Zogaib, boa noite aos ouvintes ligados no programa No Mundo da Bola. Após vitória por 1-0 contra o Atlético Paranaense no Maracanã, o técnico Mano Menezes falou que já previa enfrentar dificuldades para furar a defesa do adversário.
Por tudo aquilo que vimos do Atlético quando preparamos o jogo e pela situação, né? Porque você está 10 jogos sem vencer e vem de uma derrota de 5-2, é óbvio que você vai fechar um pouco mais, é óbvio que você vai esperar mais. E a gente preparou a equipe exatamente para isso. Né? Mas entram as dificuldades, passa por tudo. Primeiro, um pouquinho de ansiedade. O torcedor ajudou um pouco essa ansiedade a aumentar, porque queria que a gente acelerasse. E não dá para acelerar o jogo quando uma equipe está postada com os 11 jogadores atrás da linha da bola esperando. Com uma linha de 5 atrás na última linha, sem espaço para você infiltrar. A gente tentou, às vezes fez certo, às vezes não fez tão certo. Então, imaginávamos que teríamos que achar outras soluções. Nos preparamos também para isso.
O autor do gol da vitória foi Cano, que não marcava desde maio. Mano Menezes destacou a importância do feito para dar confiança ao atleta.
Eu penso que o futebol Ele quase sempre percorre os mesmos caminhos para os jogadores, né? Os goleadores têm seus períodos muito bons e às vezes têm seus períodos que não são tão bons. E nessa hora não tem muito o que falar e fazer, a não ser trabalhar, ser obstinado. Ele é muito correto, ele trabalha muito. A alegria de todos por ter sido também ele o autor do gol é em função do que ele é para nós no dia a dia, o exemplo que ele é como profissional e essa felicidade do torcedor, essa homenagem do torcedor para com ele é muito justa. Acho que é assim, vai voltar, a confiança começa a voltar. Daqui a pouco vamos poder usar em determinados jogos os dois atacantes enfiados aí, porque temos equipe para poder fazer isso. Já trabalhamos alguns treinamentos para poder fazer isso. Temos que avançar umas casinhas aí de pontuação primeiro. Acho que o mais importante é isso que a gente fez hoje.
O treinador também comentou sobre a lesão no tornozelo do zagueiro Thiago Silva.
A questão da gravidade é muito pessoal, aquilo que se avalia como tal, né? A lesão é muito chata. Um lugar que você machuca e que não tem acesso para tratamento. É muito difícil você chegar aí nesse lugar. Então, a gente colocou com unanimidade ele no jogo de volta da Libertadores. Aquilo, logicamente, que machucou mais o lugar, porque ainda não estava sarado, não estava totalmente pronto. Mas ele já está fazendo tudo aquilo que ele pode fazer, inclusive trabalhando fisicamente. A questão do impacto é que nós ainda estamos cuidando, porque precisa curar, não tem jeito. Senão ela vai voltar, mas logo logo vai estar. Acho que o mais importante de tudo isso é que a equipe também não levou gol, sem o Thiago. Que você dizia que era a única razão pela qual nós não tomávamos gol.
Mano disse que o time está no caminho certo para fugir de vez da zona de rebaixamento.
Não gosto muito de fazer conta, porque elas quase nunca se realizam, né? Eu acho que a gente precisa fazer o que a gente está fazendo agora. Ter um aproveitamento que estamos tendo, porque isso vai nos tirar de qualquer possibilidade de estar entre os últimos quatro. É só olhar o aproveitamento da equipe no retorno. É isso que a gente tem que continuar fazendo, né? Vamos pensar cada jogo, vamos pensar o jogo de Salvador daqui para frente. É ser maduro, é ser inteligente, jogar para vencer todos os jogos. Quando não der para vencer, ser humilde e trazer um ponto, porque o adversário não faz três. Esses adversários diretos, essa conta a gente tem que fazer quando está onde nós estamos. E dizer para o torcedor estar bem ao nosso lado nos jogos de casa, principalmente, com calma, como fez hoje, ajudou a gente muito para nós chegarmos a esse resultado final que deixa a gente muito feliz.
Na 11ª posição, o Fluminense volta a campo neste sábado para enfrentar o Vitória no Barradão às 16h30 da tarde. Já o Furacão, 18º lugar, recebe o Cruzeiro também no sábado na Liga Arena às 18h30 da noite. Valeu, Luciana!
Valeu, Rafa! É, Raquel, o Fluminense agora deu uma boa respirada, tá olhando agora pra cima, já dá pra sonhar com a Sul-Americana?
É, de repente sonhar com a Sul-Americana, né, porque já que engrenou agora, né, o importante é que o Fluminense não cai de produção, né, ele vem realmente numa crescente, o time voltou a jogar, deixou definitivamente o dinizismo de lado, né, se reencontrou. E aquele ponto que é fundamental também, né? O Ganso se reencontrou no futebol, né? E o Cano também tem feito boas partidas, coisas que não vinha acontecendo ultimamente. Tanto que o último gol foi justamente do Cano, essa vitória sobre o Atlético Paranaense. Então, pro Fluminense é fundamental, né? Continuar com a cabeça erguida, acreditar no bom trabalho e olhar para a parte de cima da tabela e esquecer ali a zona do rebaixamento.
É, já pro Atlético Paranaense, o Furacão tá realmente numa situação muito difícil, próximo aí a ser rebaixado. E chegou a hora do
Momento Estádio.
Hoje com o Luiz Ferreira e o nosso professor Wagner Gomes.
A equipe THI de vôlei feminino da Turquia não conta mais com o comando do técnico José Roberto Guimarães. Ele pediu demissão e não dirigiu o time contra o Kilufer. Esta é a segunda temporada do técnico na Turquia. Este ano comandou a equipe em 4 jogos, com 3 vitórias e 1 derrota, ocupando a 4ª colocação no campeonato turco, a mesma que terminou na temporada de 2023.
Em confronto válido pela primeira rodada da chave de simples do WTT Champions de Montpellier, na França, o brasileiro Hugo Calderano bateu o sul-coreano Lim Jong-hun por 3 sets a 0, parciais de 11-8, 12-10 e 11-3, e avançou para as oitavas de final da competição. Caso supere essa fase do torneio disputado na França, Hugo Calderano poderá ter pela frente o japonês Tomokazu Harimoto, recém-campeão continental, desbancando a soberania da China no tênis de mesa.
No WTA 500 de Tóquio, a tenista brasileira Bia Haddad abandonou a partida de estreia contra a canadense Bianca Andreescu. Bia sentiu uma lesão na região das costas. No início do primeiro set já havia sentido um desconforto e durante a partida não conseguiu continuar. Devido à desistência, a brasileira perde 7 posições no ranking e a temporada de 2024 chega ao fim.
E realmente o mar não estava propício para o surf nesta quarta-feira. Não havia condições para colocar na água as baterias da segunda fase masculina da etapa de Alagoas da Taça Brasil de Surf. A primeira chamada aconteceu às 8h30 da manhã. Depois avançou para as 10 da manhã, até que a organização do torneio, sob o comando do diretor Raoni Monteiro, definiu pelo adiamento. A próxima chamada das competições acontece às 8 horas de amanhã, quinta-feira. Assim, tudo permanece como foi encerrado no dia de ontem, terça-feira. Na ocasião, as primeiras baterias femininas foram realizadas com definição das classificadas para as quartas de final. Silvana Lima, Laura Halpe e Monique Santos classificaram as maiores notas até o momento. Destaque para Laura Halpe, com 8,33, compondo o somatório de 12,50, que valeu passagem para as quartas de final.
Vamos falar de Série B? Então, ontem o Santos venceu o Ceará dentro da Vila Belmiro e se manteve na liderança da competição. A Mariana Santos traz toda a repercussão da partida. Boa noite pra você, Mari.
Boa noite pra você, Lu, e pra todo mundo que tá ouvindo a Rádio Nacional. O Peixe venceu mais uma na Série B e é o líder isolado da competição. 1-0 sofrido contra o Ceará dentro de casa, mas um jogo que foi considerado essencial pela torcida santista pra se manter no topo da tabela e principalmente porque é um adversário direto na briga para ter uma vaguinha na Série A, né? Na briga pelo G4 da competição. O Ceará vinha embalado também de uma vitória fora de casa e aí enfrenta o Peixe na Vila Belmiro e acaba perdendo por 1-0. O Santos, que ainda, né, tem uma certa pressão sobre o seu time, principalmente sobre o trabalho do Fábio Carilli, não, nem tanto pelos resultados, né, mas pelo futebol apresentado, pela qualidade do futebol e do jogo do Santos. Carilli tem sido muito cobrado, então parte da torcida santista entende que o Carilli vai terminar essa Série B, vai subir o Santos, mas que ano que vem não continua, né, para fazer a campanha do Peixe na Série A. O Santos, que agora é líder isolado, né, e considerou essa vitória muito importante também, porque o Novo Horizontino, que é o atual vice-líder, também venceu na rodada. Então, o Peixe tinha aí um adversário direto, né, brigando pela liderança. Lembrando, o Sport ainda não jogou e pode chegar aos mesmos 59 pontos aqui o Santos. Então, é isso, né? O Peixão venceu mais uma, tá muito bem na Série B e tá com essa classificação pra Série A encaminhada pro ano que vem. Nada garantido ainda, a Série B é um campeonato muito difícil, muito disputado e que a gente sabe que tem muitas surpresas, né? Principalmente como terminou ano passado, né? Com muitos times brigando até a última rodada para subir de divisão, mas acho que esse ano, né, Santos e Novo Horizontino, principalmente, são times que estão encaminhando rodada a rodada sua classificação para a Série A e que podem aí ficar um pouco mais tranquilos, né, nessa reta final, faltando 5 rodadas para acabar a segunda divisão, com um pezinho já na Série A. Então, vitória muito importante para o Peixe, que continua a liderança, que vai seguir esse caminho rumo à Série A e que voltar, né, para o lugar onde nunca deveria ter saído, principalmente pelo tamanho do Santos aí no Campeonato Brasileiro.
E hoje a sua TV Brasil transmite todas as emoções de Operário e América Mineiro direto de Ponta Grossa. Pelos lados do Fantasma, o que a gente pode esperar, Raquel Mota? Você que vai estar nos comentários,
está,
né?
Está nos comentários, falando de Brenda Balbi, narração de André Marques. O Fantasma está ali tentando reverter um empate que teve na última rodada com o Paysandu, né? Começou vencendo, mas aí empatou de 1-1. E o Fantasma vem com tudo embalado, ganhando em casa para tentar, quem sabe, encostar ali no G4.
É isso, a briga está muito boa na Série B. Você, então, não pode perder a partir de 9h10 da noite aqui na TV Brasil. Isso, e o Coelho? O Coelho também tá ali, né? Querendo chegar,
pois
né?
Pois é, o Coelho tá querendo chegar, né? Mas jogando fora de casa, o Coelho não tem bons resultados, né? Então a chance do Operário vencer hoje é grande. Vamos ver como é que os técnicos vão escalar os times, né? Porque sabe como é que é, né? Lisca doido vai colocar o time daquele jeito.
É isso, o Santos com a vitória ficou lá na frente, mas o Sport ainda pode também chegar novamente no mesmo número de pontos. A briga ali no G4 tá grande, né?
A briga é boa, o Sport inclusive tem até chance, dependendo dos outros resultados, de ser até o campeão, quem sabe, né? Ele tá pensando nisso, o foco do Sport é justamente esse. Vamos aguardar, né? Cenas emocionadíssimas dos próximos episódios.
E a gente traz aqui a classificação rapidinho da Série B, né? O Santos liderando com 59 pontos, o Novo Horizontino 57, Sport 56, Mirassol 56, sendo que o Sport ainda joga nessa rodada, podendo chegar então aos 59 pontos. O América Mineiro tá ali com 49, o Operário com 47. Esse é o jogão que você vai acompanhar hoje na tela da TV Brasil a partir de 9h10 da noite, bola rolando às 9h30. Teremos a narração de André Marques.
Comentários meu e de Brenda Balbi com aquele pré-jogo maroto de 20 minutos, começando às 21h10.
É isso, a gente vai encerrar esse programa do Mundo da Bola celebrando o aniversário de Edson Arantes do Nascimento, Pelé, aqui no Gol Nacional. Você vai relembrar o primeiro gol do rei do futebol em Copas do Mundo, marcado contra o País de Gales nas quartas de final do Mundial de 58 na Suécia. A narração é dele, o grande Jorge Cury. Vem aí o Repórter Nacional com as últimas notícias do dia. Uma ótima noite pra você. Valeu, Raquel. Valeu.
Valeu.
Obrigada a todos.
O Gol Nacional.
Cobra de sorte para Mazola. Mazola pela ponta direita. Puxa o centro até Didi. Cabeceia para Mazola. Para Pelé. Atirou Pelé. Gol! E um lance lateral bem cobrado por De Sordi, nasceu o gol brasileiro. Decorridos 25 minutos de luta. Gol do Brasil, Pelé! Gol do Brasil, Pelé, aos 25 minutos da etapa final. Didi lançou Pelé, Pelé controlando o peito, livrou-se do adversário, com uma calma impressionante, colocou a pelota rasteiro do lado direito de Kelsen sem defesa. Brasil 1-0, Pelé.